DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está a ouvir a emissão em português da DW. Acompanha o Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Após confirmação do primeiro caso de coronavírus em Cabo Verde, a Ilha da Boa Vista vai ficar em quarentena até 4 de abril. O primeiro-ministro faz apelo à população.
Nada de cumprimentar com beijos, com abraços ou com apertos de mãos. Nada de festas, nada de ir ao mar, outras situações que possam criar ajuntamento de pessoas.
Moçambique suspende vistos e fecha escolas e, se o impacto da pandemia se prolongar, empresas da indústria extrativa podem exigir benefícios fiscais, alerta o Centro de Integridade Pública.
A probabilidade de um aproveitamento das empresas face ao coronavírus. Nós alertamos ao governo para que olhe esta situação com cautela para evitar essa perda.
E a Namíbia assinala 30 anos de independência em prevenção por causa da propagação do coronavírus. Temas que desenvolvemos a seguir continuam desse lado. Depois de ser conhecido o primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde, o governo anunciou que a Ilha da Boa Vista vai ficar em quarentena até 4 de abril. Segundo o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, também serão reforçadas as medidas preventivas e não haverá embarque nem desembarque de passageiros na ilha. Os detalhes com Nélio dos Santos.
O governo cabo-verdiano reuniu esta sexta-feira na cidade da Praia o seu gabinete de crise. Após a reunião, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou que a Ilha da Boa Vista vai ficar em quarentena nas próximas duas semanas.
Perante o primeiro caso de Covid-19 registado na Boa Vista e para evitar situações de contágio na ilha e fora dela, o governo decidiu colocar a ilha em quarentena até o dia 4 de abril.
Isto significa que nas próximas duas semanas ninguém pode entrar e nem sair da Boa Vista.
Interdição de voos domésticos de e para a Boa Vista. Interdição de transporte de passageiros através de navios comerciais e de pesca. Exceção para situações sanitárias, evacuações de doentes e situações de emergência e de repatriamento. Vão ser encerrados todos os serviços públicos e privados, empresas públicas e privadas, com exceção de farmácias e serviços públicos e privados de saúde, forças de segurança e serviços de proteção civil, serviços portuários e aeroportuários.
Os estabelecimentos comerciais de venda e abastecimento de bens alimentares, de higiene e limpeza, os serviços de entrega domiciliária de refeições, os postos de combustíveis e os bancos continuam para já de portas abertas. Cabo Verde confirmou esta quinta-feira, pouco depois das 22 horas e 30 minutos locais, o primeiro caso de Covid-19 no país. Segundo o Ministro da Saúde, Arlindo Rosário, trata-se de um turista de nacionalidade inglesa que chegou à ilha no dia 9 de março e, ao fim de 7 dias, iniciou um quadro respiratório com febre e tosse.
Cabo Verde registrou ontem, na Ilha da Boa Vista, o primeiro caso de Covid-19. Trata-se de um cidadão de nacionalidade inglesa, de 62 anos de idade, e que se encontra, neste momento, internado em isolamento no Centro de Saúde da Boa Vista. O quadro clínico é estável e encontra-se sob os cuidados da equipa da Delegacia de Saúde.
O turista inglês detectado com o coronavírus fez com que 850 hóspedes de um hotel fossem colocados imediatamente de quarentena.
Não há nenhum caso suspeito dentre as pessoas que se encontram no hotel neste momento. Todas as medidas de prevenção estão sendo adotadas de modo a reduzir o risco de transmissão e de propagação do vírus.
Por isso, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva pede à população que adote medidas de distanciamento social.
Nada de cumprimentar com beijos, com abraços ou com apertos de mãos. Nada de festas, nada de ir ao mar, outras situações que possam criar ajuntamento de pessoas. Este não é o momento para isso. Fiquem em casa.
Isto porque o país está em guerra sanitária.
Isto é uma guerra. E na guerra as pessoas cumprem as regras. Esta guerra ganha-se com o comportamento e a mudança de hábitos de cada um de nós, de cada pessoa e de cada família.
Da cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
E hoje perguntamos se acredita que as autoridades do seu país estão preparadas para lidar com o coronavírus. Como sempre, já nos chegaram muitas reações dos nossos ouvintes. Começo pela mensagem de Natalino Pompílio, que comenta que em Moçambique não estão preparados, visto que quando alguém vai ao hospital, mesmo com tosse, é posto com os demais e não se obedece a nenhuma medida referenciada. Tcherno Umaro, da Guiné-Bissau, também diz que não há nenhum país preparado para fazer face a esta doença. Todos os cuidados são poucos, limitação da circulação, aglomeração de pessoas e contacto físico. Seria bom se recebêssemos orientações das nossas autoridades sanitárias para o nosso bem. E Advânio Adriano, de Angola, diz que o melhor mesmo é evitar a entrada de pessoas no país e já sabe que ainda vai a tempo de nos enviar também a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique vai suspender vistos e encerrar todas as escolas por causa da propagação do novo coronavírus. Até ao momento, ainda não há registro de infecções no país. As novas medidas de prevenção foram hoje anunciadas pelo presidente, Filipe Nyusi, e entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, durante 30 dias. Segundo o presidente, todos os vistos já emitidos serão também cancelados. Entre outras medidas divulgadas, conta-se também a suspensão de todos os eventos sociais com mais de 50 pessoas. O movimento de pessoas nas fronteiras moçambicanas caiu 17% devido às implicações da pandemia, segundo o Serviço Nacional de Migração. A redução deverá aprofundar-se nas próximas semanas, tendo em conta o fecho de 3 fronteiras do lado sul-africano. E a Organização Mundial de Saúde já desmentiu rumores sobre casos positivos de coronavírus em Angola. A notícia chegou a ser avançada por sites e alguns jornais, mas a OMS diz que não há casos no país e que qualquer informação divulgada fora dos canais da organização deve ser confirmada primeiro para evitar rumores. A Igreja Católica Angolana vai suspender missas e outras atividades religiosas a partir da próxima semana. A celebração de funerais, que pressupõem um ajuntamento de pessoas, também fica suspensa. Na Guiné-Bissau, onde a Covid-19 ainda não chegou, o governo nomeado por Umaro Sissoko Embaló diz que concluiu a elaboração de um plano de contingência contra o novo coronavírus, orçado em cerca de 1 milhão de euros. Vítor Mandinga, ministro da Economia, no executivo liderado por Nuno Nabian, adiantou que vai convocar os parceiros da comunidade internacional para lhes apresentar este plano. E a Organização Transparência Internacional disse esta sexta-feira que a apreensão de todos os ativos mantidos em Portugal por Isabel dos Santos é um passo importante rumo à justiça, mas esta decisão não foi longe o suficiente, pois não a impediu de vender as ações que a empresária angolana tinha em empresas portuguesas. E ainda não foi respondido também por que motivo as autoridades portuguesas não cumpriram totalmente o pedido de cooperação judicial de Angola. O presidente moçambicano Filipe Nyusi nomeou hoje Graça Machel, antiga primeira-dama e ativista, para membro do Conselho de Estado. O chefe de Estado nomeou também Alberto Joaquim Chipande e Eduardo da Silva, históricos da Frelimo, e também indicou para a mesma função David Simango, o líder do MDM.
DW Deutsche Welle.
O CIP, Centro de Integridade Pública de Moçambique, alerta que empresas que estão na indústria extrativa podem pressionar o governo a isentá-las de pagar impostos devido à propagação do coronavírus. A organização apela ao Executivo para reagir com cautela ao pedido. Os detalhes com o Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O CIP, Centro de Integridade Pública, diz que as empresas envolvidas na indústria extrativa em Moçambique podem aproveitar-se da propagação do Covid-19 para pedir isenção de impostos ao governo moçambicano. A organização não-governamental reconhece que, por causa da propagação do coronavírus, a produção deverá baixar tanto nas importações assim como nas exportações. Poderá ser este o argumento apresentado pelas empresas para ficarem isentas de impostos, segundo o investigador do CIP, Rui Mati.
É preciso analisar com um bocadinho de cautela o pedido que for feito, porque nós estamos a dizer que as empresas vão ser afetadas, tanto do lado da oferta como do lado da procura. O que o governo tem que fazer é olhar com muito detalhe o pedido que a empresa for a fazer.
O investigador chama a atenção ao governo para analisar se o coronavírus vai mesmo afetar as empresas e reduzir as suas capacidades produtivas até níveis mais baixos.
A probabilidade de um aproveitamento das empresas face ao coronavírus. Nós alertamos ao governo para que olhe esta situação com cautela para evitar essa perda.
A verdade é que o Covid-19 ainda não chegou a Moçambique e o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou nesta sexta-feira reforço das medidas de prevenção para que não tenha impacto econômico no país.
Constitui também um risco forte para o desempenho das economias mundiais, incluindo do nosso país. Por isso, medidas adicionais de precaução devem ser tomadas com vista a mitigar o seu potencial impacto socioeconômico. Face ao atual cenário internacional e nacional, o governo tem vindo a trabalhar no sentido de adequar os instrumentos de planificação programática face aos desafios que emergem da epidemia de Covid-19.
Embora as empresas envolvidas na indústria extrativa não queiram o coronavírus em Moçambique, aos olhos do CIPE, elas estão preparadas para pedir isenções fiscais, tal como aconteceu em 2014.
Já com o histórico de 2014 que a Vale entrou nessa negociação, de eles já estarem preparados para voltar a renegociar com o governo no sentido de obter esses benefícios. Agora, é preciso saber, esses benefícios fazem sentido ou não?
As empresas já beneficiam muito com a política fiscal de Moçambique. O oitavo relatório da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, publicado no dia 28 de fevereiro último, revela discrepâncias nas receitas fiscais que beneficiam muito as empresas. Estas discrepâncias demonstram perdas para as contas públicas, segundo o documento. O investigador Rui Mati explica por que isso ocorre.
O relatório normalmente justifica que isto deriva das metodologias que são usadas.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
A Namíbia celebra este sábado os 30 anos da independência do país sob fortes medidas de prevenção por causa da pandemia de Covid-19. O aumento de casos de coronavírus no continente africano tem afetado a realização de vários eventos, incluindo as comemorações das efemérides de vários países, como nos conta Brahma Dharam.
A data será assinalada com a tomada de posse do presidente da República, Hage Geingob, que foi reconduzido no cargo em eleições realizadas a 27 de novembro de 2019. Para evitar a propagação do novo coronavírus, as autoridades locais deram conta de que as celebrações dos 30 anos da independência do país e a investidura do presidente eleito, Hage Geingob, a 21 de março, vão decorrer sob medidas restritivas. Após 115 anos da administração colonial, com a Alemanha a ocupar o país durante 31 anos, mais os anos de domínio da África do Sul, a Namíbia tornou-se independente dos sul-africanos em 1990. O país situado na África Austral passa a ser um dos países mais ricos e estáveis do continente negro. Em 1989, Bien Gawanas, advogada de direitos humanos, estava detida num campo de refugiados no sul de Angola quando recebeu a notícia de que poderia voltar a casa. Mas 30 anos depois da independência, ela sublinha a necessidade de uma verdadeira reconciliação nacional. O facto de não termos tido algo parecido com o processo de reconciliação nacional não significa que o racismo não exista ou que o que aconteceu durante o asilo nos campos de refugiados da SWAPO não tivesse acontecido. Acho que essas coisas ainda estão a ferver. Trinta anos depois da ocupação alemã, alguns cidadãos da Alemanha ainda estão a viver na Namíbia. Wilfred Brock trabalha para o governo namibiano e a sua família vive no país. É uma questão de brancos que se identificam como namibianos. Acho que a comunidade branca não se faz o suficiente para integrar-se na sociedade namibiana. Nas eleições de 2019, o presidente Hage Geingob obteve apenas 56% dos votos, o mais baixo de sempre para um candidato da SWAPO. Para a analista política Ndapuava Aliondo, o resultado eleitoral mostra uma certa insatisfação entre as gerações mais velha e da pós-independência. Os namibianos mais velhos acusam os mais novos de não serem gratos aos sacrifícios feitos pelos mais velhos para a libertação do país. O presidente de Angola, João Lourenço, é o único chefe de Estado dos países africanos de língua oficial portuguesa a confirmar a sua presença na cerimónia de tomada de posse do presidente eleito da Namíbia. Brahim Adarame, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
A pandemia de Covid-19 já matou mais de 11 mil pessoas em todo o mundo, de acordo com os números mais recentes. Em África, já há mais de 900 casos confirmados do novo coronavírus em 38 países e territórios. Segundo as estatísticas mais recentes, há registro de 24 mortes no continente. A Argélia é o país africano com o maior número de vítimas mortais. Nas últimas horas foram detectados mais de uma centena de novos casos em países africanos. O Zimbábue é um deles. O Senegal anunciou hoje o fecho da maior mesquita da África Ocidental, localizada em Dakar, e a África do Sul proibiu o desembarque de todos os passageiros estrangeiros e a Companhia de Aviação Estatal também cancelou todos os voos internacionais até junho. Na Alemanha foram registados até esta sexta-feira perto de 14 mil infecções, além de 31 mortes. A Alemanha está sob pressão dos parceiros da União Europeia para adotar medidas mais drásticas para travar o alastramento do vírus. O governo de Berlim vai observar durante o dia de sábado até que ponto os cidadãos obedecem aos regulamentos em vigor para depois decidir sobre eventuais medidas mais restritivas, como a quarentena obrigatória. Na Europa, registra-se atualmente o maior número de vítimas mortais a nível global do novo coronavírus. Em Itália, o país europeu mais afetado, o número de óbitos já ultrapassou os 4 mil, superando os da China, onde o surto começou. O Brasil aprovou hoje o estado de calamidade pública devido à pandemia provocada pelo coronavírus. O país, com uma população de 210 milhões, registrou até agora 6 mortes e tem 621 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. A União Europeia considera que não estão reunidas as condições na Guiné-Conakry para uma votação transparente e pacífica nas eleições legislativas e referendo constitucional do próximo domingo. A UE lembra que a votação, decidida pelas autoridades do país, vai acontecer num contexto de polarização extrema e sublinhou por isso a importância da realização de eleições credíveis e inclusivas. O referendo para uma nova Constituição poderá resultar na renovação do mandato do presidente Alpha Condé. E a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou esta sexta-feira sérias preocupações com a escalada da violência entre grupos rivais no Sudão do Sul. Segundo Michelle Bachelet, centenas de pessoas foram mortas, mulheres e crianças vítimas de violência sexual, e muitas aldeias foram incendiadas, forçando milhares de pessoas a refugiarem-se em campos improvisados desde que se registrou um aumento dos ataques em fevereiro. Por isso, a comissária exorta as autoridades a conterem a violência e a levarem os responsáveis à justiça. O exército do Quênia anunciou também a morte de 12 alegados membros do grupo jihadista Al-Shabaab. A operação foi realizada em Lamu, junto à fronteira com a Somália. Na operação, foram ainda apreendidas várias armas e munições.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que as autoridades do seu país estão preparadas para lidar com o coronavírus? Foi o debate que lançamos hoje e continuamos, como sempre, a receber muitos comentários dos nossos ouvintes. Começo por Fatinha Baldé, da Guiné-Bissau, que diz que o país não está minimamente preparado para lidar com esta doença. Domingos dos Santos, de Angola, diz que o país também não está preparado, ou seja, nunca está preparado e em nada. Macaúze Guamba, de Moçambique, comenta: sinceramente, nós não estamos preparados para lidar com o vírus, mas o governo está a fazer o que pode. Por exemplo, decretou o encerramento de escolas e universidades por 30 dias e a suspensão de emissão de vistos e também o cancelamento dos vistos que já foram emitidos. De salientar que Moçambique ainda não tem nenhum caso confirmado da doença. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, lembra que muitos analistas dizem que não, que o país não vai suportar o coronavírus porque é um país frágil. Todo cuidado é pouco, é preciso ter mais cuidados de higiene, vigilância nos aeroportos e portos marítimos e também mais sensibilização nas rádios e nas televisões, além de um maior acompanhamento nas zonas rurais. O ouvinte Almeida Júnior também não tem dúvidas, não estamos preparados e queremos que esta doença fique bem longe de nós. Sérgio Mauelela escreve também que a prática tem demonstrado que ninguém está preparado para enfrentar esta doença Covid-19. E é com a opinião dos nossos ouvintes que fechamos a última emissão desta semana. A pandemia de coronavírus também está a afetar o trabalho da DW e, por isso, a partir da próxima semana, o programa da manhã passará a ser uma repetição da emissão da noite, que continuará a ser transmitida ao vivo. Boa noite, bom fim de semana, mantenham-se em segurança.